Afriquia. Encruzilhadas da África. A terra, as vivências, o verbo, o ritmo e os símbolos. Afriquia, permanências e rupturas. Ouvintes, muito bom dia, bom domingo. Vamos percorrer novos e velhos caminhos do continente. Nestes últimos 15 dias, muitas coisas aconteceram, boas e más, outras nem tanto. O país viveu eufórico a visita do Papa. O Presidente da República esteve em Portugal e a visita correu bem, dentro do que é habitual nos desencontros e encontros na imprensa portuguesa. Os comentários é de que correu bem. Madagascar foi notícia com os tumultos de rua e a tomada de poder por André Rajoelina. A propósito disso, Jonuel Gonçalves faz o historial dessa forma de luta dos povos. Estes tumultos, diz ele, lembram os de 2001, quando Marc Ravalomanana derrubou Didier Ratsiraka. Aliás, o tumulto é a via histórica de contestação em Madagascar. A caminho do multipartidarismo foram os tumultos e as barricadas que funcionaram. Após a Segunda Guerra Mundial, as autoridades coloniais reprimiram manifestações populares de protesto. Vários países conheceram tumultos reveladores de descontentamento popular. Os mais famosos foram os de Soweto, na década de 70, e os de Bamako, na década de 90. Esta cidade foi sacudida por dias de protesto. A África é só um exemplo, não havendo continente nem fase histórica sem tumultos. Jonuel Gonçalves recorda depois a tomada da Bastilha, Chicago num longínquo 1º de maio, as intifadas, e nós podemos acrescentar até os tumultos contra o G8 e agora o G20. O artigo vem na revista África 21, que naturalmente foca vários aspectos da vida do continente. O nosso percurso faz-se pela pena de Filipe Zau, que escreve acerca do Estatuto das Línguas Africanas em Angola, com a devida vénia ao autor e ao Jornal de Angola, e com a música mais recente do continente. Bom dia a todos.
Vai, Lolita, vai, chita para ti não serve. Outra hora dizias que a chita para ti não serve. E assim que entrou moda nova, Lolita foi primeira. E assim que entrou moda nova, Lolita foi primeira.
Na Cajajeira, com traje nojo, com bela azul, está na moda.
E ela ia toda bonita e vestida de moda nova.
Na Cajajeira, com traje nojo, com bela azul, está na moda.
E ela ia toda bonita e vestida de moda nova.
Na Cajajeira, com traje nojo, com bela azul, está na moda.
E ela ia toda bonita e vestida de moda nova.
Na Cajajeira, com traje nojo, com bela azul, está na moda.
E ela ia toda bonita e vestida de moda nova.
Na Cajajeira, com traje nojo, com bela azul, está na moda.
A mamá.
Aqui estivemos com Legalize, ele que participa no Picante 3 do disco Jockey Dias Rodrigues. É bom recordar este tema. Vamos então ao principal assunto do nosso programa de hoje. Filipe Zau escreveu sobre o Estatuto das Línguas Africanas em Angola. A língua portuguesa, a bem da verdade, é atualmente a única que é falada em todo o espaço geográfico angolano, tem como proprietário apenas o seu usuário e um estatuto político definido pela Assembleia Nacional através da Lei de Bases do Sistema de Educação. Em Angola, é conferida a qualquer cidadão a liberdade de responsavelmente expressar a sua opinião sobre as mais diferentes questões da vida nacional. Isso faz parte do exercício pleno da cidadania, como um dos fins para as boas práticas educativas. Este facto, em qualquer Estado de Direito Democrático, não é, felizmente, um atributo exclusivo dos que procuram escarnecer, insultar, ridicularizar ou diminuir os concidadãos com diferente opinião. Em academia, e até mesmo na política, nem sempre quem grita mais alto é quem tem razão, sobretudo sobre questões relacionadas com as ciências sociais, porque estas, na verdade, não se regem por determinismos rígidos, mas sim tendências. As virtudes de um qualquer cientista social residem na estrutura e na elegância do seu discurso, no respeito pelas opiniões divergentes, na humildade como apresenta e rebate os diferentes assuntos, na clareza e no caráter pedagógico da sua exposição. A propósito deste assunto, Filipe Zau julga ser da maior relevância e pertinência o discurso proferido por Sua Excelência Engenheiro José Eduardo dos Santos na abertura do 3º Simpósio sobre Cultura Nacional, subordinado ao lema Forja da Angolanidade. Temos de assumir e entender que Angola absorveu ao longo de séculos elementos culturais de povos oriundos do interior e do exterior do continente que configuram o seu perfil atual como nação soberana e independente. Negar ou escamotear essa realidade, que nos coloca numa posição singular no contexto da África, seria negar-nos a nós próprios ou amputar-nos de elementos essenciais para a definição da nossa identidade.
Welcome to Luanda. I got something to show you. Check it.
Ilha de Luanda, minha pérola azul, sensação mista de nostalgia e festa. ilha de Luanda, pérola azul, sua baía vista num postal relíquia. Ilha de Luanda, pérola azul, não concebo Luanda sem este lugar de sonho e prazer, o refúgio da guianda.
Estivemos a ouvir aqui as gingas Pérola Azul, Luanda, uma oferta especial que recebemos de Rosa Pegado. Estamos a percorrer os caminhos do continente, partindo do nosso país, falando das nossas línguas através da escrita de Felipe Zau, que nos diz que, numa perspectiva sociológica, o conceito de pátria está ligado a atitudes psíquicas de um grupo social e corresponde ao que usualmente se designa por herança cultural desse mesmo grupo. É em nome do patriotismo que as pessoas se associam em atitudes nobres para defenderem de outros povos a sua terra e os seus bens. Mas tem sido também em nome do patriotismo que, através de atitudes reprováveis a quem combata outros, fazem parte da mesma sociedade, provocando conflitos que dão origem à xenofobia, à discriminação, à segregação, de facto e de jure, ao racismo, ao etnocentrismo, ao separatismo ou à megalomania nacional. Independentemente do facto de no passado terem existido reinos provenientes de nações pré-coloniais, com organização político-administrativa, económica e sociocultural próprias, atualmente, por razões de ordem histórica, qualquer Estado moderno africano necessita de uma nação unida e edificada na base de pressupostos político-ideológicos. Para que o Estado possa existir, estes mesmos pressupostos sobrepõem-se às diferentes idiosincrasias culturais que, numa lógica isenta de exclusão, terão todas elas de ser aceitas e respeitadas.
Fanny Dora, we are
tivemos ouvido da Guiné o grupo Badadi interpretando Espoir de Coranti. Estamos a ler um artigo de Felipe Zau sobre o percurso, sobre o estatuto das línguas africanas, e naturalmente tudo isto tem um percurso, começando pela língua portuguesa, que, a bem da verdade, é atualmente a única que é falada em todo o espaço geográfico angolano. Mais nenhuma outra língua, nomeadamente africana, tem estatuto definido, oficial, nacional, transnacional, regional, local, o que só poderá ser dado pela Assembleia Nacional para ser expresso na própria lei constitucional. Daí que não seja nem científica nem politicamente correto chamar às línguas africanas de Angola línguas nacionais, independentemente da opinião técnica de qualquer especialista. No já referido discurso de abertura do 3º Simpósio sobre a Cultura Nacional, o presidente José Eduardo dos Santos confirma este facto. Devemos ter coragem de assumir que a língua portuguesa, adotada desde a nossa independência como língua oficial do país, e que já é hoje a língua materna de mais de um terço dos cidadãos angolanos, se afirma tendencialmente como uma língua de dimensão nacional em Angola. Isso não significa de maneira nenhuma, bem pelo contrário, que nos devemos aguiar da preservação e constante valorização das diferentes línguas africanas de Angola, até aqui designadas de línguas nacionais, talvez indevidamente, pois quase nunca ultrapassam o âmbito regional e muitas vezes se estendem para além das nossas fronteiras. Vamos ouvir dos Camarões Maria, por Blik Bassi, mas antes a fazer o fecho deste tema que naturalmente suscita muitas discussões sobre línguas nacionais, línguas africanas de Angola. Aqui Felipe Zau foi buscar as palavras do presidente José Eduardo dos Santos no 3º Congresso da Cultura realizado no nosso país, um simpósio sobre a cultura nacional, assim está melhor. Mas, e não é a primeira vez que para o Afriquia trazemos a questão das línguas africanas do nosso continente, e voltaremos naturalmente a este tema. Aos domingos de manhã, a música e a informação na Rota dos Reencontros com a história do continente. Da Nigéria, Orlando Július, Selma Tussou. Mais uma vez a todos, muito bom dia. A primeira parte do nosso périplo foi conduzida por Filipe Zau, com as suas reflexões sobre o Estatuto das Línguas Africanas de Angola, um tema que, como dissemos já, vai naturalmente provocar debates, alguns conduzidos de forma correta, outros nem tanto, mas que deve ser realmente discutida abertamente, com outras questões que dizem respeito à nossa condição de igualdade entre os angolanos.
coração, ternura e paz. Depois do nome, num sonho tão feliz, tão feliz, um acordar tudo animal. Um olhar, minha terra vê, cheio de prosperidade, chuva tá cair, tudo bonito a brincar, oi brilhante, felicidade, vida de bonança. Sem fome, vida bom para toda gente, alegria na povo, um paraíso de amor.
Bem de fora de 2006, Lura regressa com Eclipse. Lura, cantora cabo-verdiana, que está anunciada para a Casa 70, registou em Bruxelas, depois em Lisboa, Paris, Praia e Nápoles, o quarto álbum que confirma o seu talento natural. Lura nasceu em Lisboa em 1975 e está muito ligada à cultura da sua família, que é natural de Cabo Verde.
piel tan igual, que de cada cual, de increpo, a credo, a tédio, tem coisas fatais, abençoados, suados. Ai, amor novo, canta, sai de boca, que ele germen, e outras coisas fatal, é feitiço melhor de mundo e mundo é isso.
Lura em destaque esta manhã aqui no Afriquia. O primeiro álbum da artista saiu em 1996, no estilo zouk afro-lusófono, que continha um duo com Bonga, Mulemba, Xangola, e ainda várias colaborações, tipo Paris e Paulinho Vieira. Em 2004 saiu De Corpo com Alma, um disco que a crítica elogiou fortemente. Este é, como dissemos, o quarto, depois de Bem de Fora, de 2006. E chama-se Eclipse. Eu canto a música do país dos meus pais. Eu identifico-me sobretudo com Santiago e Santo Antão, que são as ilhas do meu pai e da minha mãe. Cantar a música de Cabo Verde é como viver as coisas que não conheci.
Yeah. poesia. Sou um brisa leve de amor, ficada onde há no escuro, naquele silêncio de dor, eclipse espalhar. Noite luar tão puro, minha creteu, perde sorriso e seu rosto, se alegria de uma moça fagueira, famoso a minha companheira. Cresceu, perde sorriso e seu rosto, se alegria de uma moça fagueira, para modo a minha companheira, tem hora de alegria e hora de.
O nosso continente continua a produzir muitos factos, a maior parte deles contrários à democratização das sociedades ou ao bem-estar dos cidadãos. O Sudão está nas manchetes internacionais pelas piores razões. Enquanto o Tribunal Internacional dá ordens para a prisão do seu presidente, as eleições estão a ser preparadas. O vice-presidente da Comissão Eleitoral do Sudão anunciou na quinta-feira que o seu país vai organizar eleições presidenciais e legislativas em fevereiro de 2010. As últimas eleições gerais foram organizadas em 1986 e ganhas por Omar el-Bashir. Abdallah Ahmed sublinhou que o processo eleitoral começa no corrente mês de abril e termina em fevereiro de 2010. Os sudaneses vão eleger o seu presidente, o presidente do Sul semi-autónomo, os deputados da Assembleia Nacional, bem como os governadores locais. Informou ainda que a instalação das circunscrições eleitorais se inicia no dia 15, com um mês e meio de atraso, porque os resultados do recenseamento ainda não foram tornados públicos. Essa contagem crucial, o primeiro em 15 anos, é um elemento-chave do frágil processo de paz e deve servir para o estabelecimento dessas circunscrições antes das eleições. Um outro problema é o da segurança em Darfur, onde milhões de deslocados nos 6 anos de guerra civil não poderão ter acesso às urnas. A campanha eleitoral começa a 30 de novembro e termina a 5 de fevereiro. Várias organizações suspenderam a participação de Madagascar. A Organização Internacional da Francofonia suspendeu na passada quinta-feira, em Paris, Madagascar, das suas atividades por inconstitucionalidade da tomada do poder pelo opositor André Rajoelina. Numa resolução adotada no termo do seu Conselho Permanente, a organização precisa que a suspensão abrange toda a cooperação bilateral com Madagascar, exceto programas que beneficiem diretamente as populações civis. Os programas suscetíveis de ajudar a grande ilha do Oceano Índico a restabelecer a democracia não foram postos em causa por esta medida, prossegue o documento. A sessão extraordinária do Conselho Permanente recomendou, por outro lado, ao secretário-geral Abdou Diouf para manter o diálogo com os atores políticos e sociais, assim como com o resto da comunidade internacional, a fim de permitir o mais rápido possível a realização de eleições livres e transparentes. Para a Organização Internacional da Francofonia, cabe às autoridades em causa no poder em Madagascar precisarem clara e imediatamente o calendário, assim como as modalidades do regresso a uma vida constitucional e verdadeiramente democrática. Como sabemos, a União Africana e a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, já suspenderam também Madagascar das suas fileiras. A situação na Guiné-Bissau continua a produzir factos negativos. O governo guineense considera absolutamente inaceitável o ataque ao ex-primeiro-ministro. O governo guineense lamentou e condenou o ataque contra o presidente do Tribunal de Contas, Frederico Fadu, na madrugada de quarta-feira. O Conselho de Ministros lamenta e condena com veemência o atentado à integridade física daquele que foi vítima, Francisco Fadu, refere o comunicado. O antigo primeiro-ministro guineense e atual líder do Partido para a Democracia, Desenvolvimento e Cidadania foi espancado na sua residência em Bissau por um grupo de homens vestidos com uniformes e armados, alegadamente devido a uma conferência de imprensa em que criticou a atuação do governo e dos militares. E assim, ouvinte, está prestes a terminar este nosso périplo pelo continente, que se fez praticamente falando da questão das línguas utilizadas no nosso país, da língua portuguesa e das línguas africanas de Angola, um texto de Filipe Zau. Depois tivemos algumas informações, já a terminar, algumas notícias mais recentes do que acontece no nosso continente, e apresentámos novidades em termos de música. Lura esteve em destaque, mas também outros artistas. Para terminarmos com um artista do Sudão, falámos aqui do Sudão. O Sudão está nas primeiras linhas da imprensa internacional, infelizmente, como dissemos, pelas piores razões. E vamos ouvir aqui Mohamed Badawi interpretando um tema, Nozibé. António dos Santos e Maria Luísa despedem-se de todos, desejando um bom domingo. Voltaremos daqui a 8 dias. Bom dia. Da África, a terra, as vivências, o verbo, o ritmo e os símbolos. Afriquia, permanências e rupturas.